Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Pesquisa em Administração e Ciências Sociais Aplicadas, um guia para publicação de artigos acadêmicos, de Manuel Portugal Ferreira. É um manual voltado à transformação de pesquisas em textos aptos à avaliação por periódicos científicos, dirigido sobretudo a mestrandos, doutorandos e pesquisadores da administração. O livro também se aplica a outras áreas das ciências sociais aplicadas que compartilham práticas de pesquisa, escrita acadêmica e revisão por pares. Sua proposta não se limita a apresentar regras de formatação, organiza o percurso que liga a reflexão sobre o trabalho científico à estruturação do artigo, à escolha do periódico e à condução da submissão. A obra trata a publicação como uma etapa integrada da pesquisa, e não como simples providência posterior à coleta ou análise de dados. Nesse sentido, enfatiza a necessidade de comunicar uma contribuição de modo inteligível para editores, avaliadores e leitores especializados. Também aborda dimensões frequentemente negligenciadas por iniciantes, como rejeições, pareceres e revisões. O resultado é um guia prático de orientação para os desafios intelectuais, textuais e editoriais envolvidos na publicação acadêmica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a publicação como parte do processo científico, não como etapa burocrática. O mérito central do livro é situar a publicação dentro do próprio trabalho científico. Essa perspectiva evita a separação artificial entre pesquisar e escrever, como se o estudo estivesse concluído antes de ser convertido em artigo. Para que uma pesquisa seja comunicável em um periódico, seu problema, seus procedimentos, seus resultados e sua contribuição precisam formar um argumento coerente. A redação, portanto, ajuda a testar a consistência da investigação e a tornar explícitas decisões que poderiam permanecer implícitas ao autor. O guia começa por uma reflexão crítica sobre o trabalho científico, justamente porque a qualidade do artigo depende de mais do que domínio formal de normas editoriais. Depende de reconhecer o que torna uma questão relevante, de organizar evidências de forma responsável e de delimitar o alcance das conclusões, para pesquisadores em formação. Essa abordagem é especialmente útil ao mostrar que dificuldades de publicação podem decorrer de falhas de comunicação, de estrutura ou de aderência ao público escolhido, além de limitações teóricas e metodológicas. O livro orienta o leitor a pensar no artigo como um produto acadêmico com propósito definido, dialogar com uma comunidade científica e demonstrar por que determinado estudo merece. Atenção! Assim, oferece uma visão processual da produção de conhecimento, conectando pesquisa, escrita, avaliação e circulação científica. Em segundo lugar, a estrutura do artigo como arquitetura de um argumento acadêmico, a compreensão da estrutura típica do artigo acadêmico é um dos eixos práticos da obra. Em vez de tratar as seções do texto como compartimentos administrativos, o livro as apresenta como partes de uma organização necessária para que o leitor acompanhe o raciocínio da pesquisa. Um artigo precisa tornar visíveis sua motivação, o diálogo com conhecimentos anteriores, as escolhas de investigação, os achados e as implicações que decorrem deles. A organização clara reduz ambiguidades e permite que avaliadores examinem se as conclusões são compatíveis com a pergunta proposta e com as evidências apresentadas. Essa orientação tem valor particular na administração e nas ciências sociais aplicadas, campos em que estudos podem mobilizar objetos, métodos e referenciais diversos. A heterogeneidade não elimina a exigência de encadeamento, cada parte deve cumprir uma função e contribuir para a unidade do texto. O livro também destaca a redação como forma de contar uma história acadêmica consistente, sem confundir clareza com simplificação indevida. Isso implica selecionar o que é essencial ao argumento, evitar desvios que dispersam a atenção e construir transições compreensíveis entre as etapas do estudo. Ao focalizar estrutura e organização, a obra ajuda o autor a enxergar o manuscrito pelo ponto de vista de quem o lê, condição decisiva para a avaliação editorial. Em terceiro lugar, escolha de periódicos orientada por aderência entre manuscrito e audiência, a seleção de periódicos é tratada como uma decisão estratégica. pois a publicação depende da compatibilidade entre o manuscrito e o escopo da revista. Um bom estudo pode enfrentar obstáculos se for encaminhado a um veículo cuja audiência, linha editorial ou expectativas metodológicas não correspondam ao tipo de contribuição oferecida. Por isso, o livro inclui a escolha do periódico no percurso de preparação do artigo, em vez de apresentá-la como decisão tomada apenas ao final da escrita. A consequência prática é que o pesquisador precisa considerar para quem escreve e em qual conversa acadêmica pretende intervir. Esse cuidado favorece a definição de prioridades no texto, a apresentação da relevância do problema e a adequação da linguagem ao público especializado. A obra também chama atenção para o processo editorial, tornando mais visível uma etapa que muitos autores conhecem apenas quando submetem seu primeiro artigo. Editores e revisores avaliam não somente o tema, mas a clareza da contribuição, a adequação ao periódico e a qualidade geral do manuscrito. Conhecer essa dinâmica não garante aceite, mas permite submeter de modo mais informado e reduzir incompatibilidades evitáveis. Em vez de propor uma fórmula universal para escolher revistas, o guia reforça a necessidade de análise criteriosa da relação entre pesquisa, posicionamento do artigo e canal de divulgação científica. Em quarto lugar, rejeições e pareceres como elementos recorrentes da revisão por pares. O livro confere atenção à resiliência diante da rejeição e à maneira de lidar com pareceres de revisores. Esse foco é relevante porque a avaliação por pares não é um desfecho puramente administrativo, ela costuma envolver críticas à delimitação do problema, à exposição do argumento, aos procedimentos de pesquisas ou à interpretação dos resultados. Para autores iniciantes, uma decisão negativa pode parecer uma invalidação integral do trabalho. A orientação proposta pela obra desloca essa leitura para uma postura analítica, na qual os comentários devem ser examinados para identificar problemas efetivos e oportunidades de aprimoramento. Isso não significa assumir que todo parecer seja perfeito ou que toda recomendação deva ser aceita sem reflexão. Significa distinguir observações específicas, questões recorrentes e exigências centrais para a inteligibilidade do artigo, ao responder aos revisores. O autor precisa demonstrar que compreendeu os pontos levantados, indicar as alterações realizadas e justificar, de modo respeitoso e fundamentado, eventuais discordâncias. Essa interlocução exige precisão, organização e controle emocional. A ênfase na resiliência é, portanto, concreta. Revisões sucessivas fazem parte da trajetória de muitos artigos e podem aperfeiçoar o texto mesmo quando a submissão não resulta em publicação naquele periódico. O guia torna esse processo menos opaco ao integrar a resposta aos pareceres às competências de pesquisa e escrita. Por último, redação e formatação como instrumentos de legibilidade e credibilidade. As sugestões de redação e formatação reunidas no livro atendem a uma necessidade prática, mas sua função vai além da aparência do manuscrito. Em publicações acadêmicas, a apresentação do texto influencia a capacidade de o leitor localizar informações, compreender procedimentos e avaliar a contribuição proposta. Uma redação imprecisa pode ocultar conexões entre teoria, método e resultados. Uma formatação descuidada pode sinalizar falta de atenção às exigências do periódico e dificultar a análise editorial. O tratamento desses aspectos no guia é coerente com sua proposta abrangente de acompanhar o pesquisador até a publicação. A escrita acadêmica requer concisão, coerência terminológica e disciplina na exposição. Também requer atenção a elementos formais solicitados pelas revistas, pois eles permitem padronizar a comunicação científica e facilitar o trabalho de editores e revisores. O livro não reduz qualidade à correção gramatical ou conformidade técnica. Ao contrário, mostra que forma e conteúdo se reforçam um argumento sólido, precisa ser exposto de maneira acessível ao público especializado. E uma boa apresentação não compensa lacunas substantivas. Para estudantes de pós-graduação, esse equilíbrio é particularmente valioso. Ele orienta a revisão final do manuscrito como uma verificação ampla, envolvendo clareza, organização, adequação editorial e consistência entre o que a pesquisa investigou e o que o artigo efetivamente afirma. Em conclusão, pesquisa em Administração e Ciências Sociais Aplicadas, um guia para publicação de artigos acadêmicos, é indicado principalmente a estudantes de mestrado e doutorado. Pesquisadores em início de carreira e autores que desejam compreender com maior precisão as exigências da publicação científica em administração e áreas próximas. Também pode servir a orientadores e grupos de pesquisa como apoio para discutir a passagem de projetos e resultados para manuscritos submetidos a periódicos. Seu benefício prático está em reunir, num mesmo percurso, questões que muitas vezes são aprendidas de modo fragmentado na natureza do trabalho científico, composição do artigo, seleção de revistas, procedimentos editoriais, revisão do texto e resposta a avaliadores, intelectualmente. A obra reforça que publicar não equivale apenas a cumprir uma demanda institucional, mas a participar de uma conversa acadêmica por meio de uma contribuição clara e examinável. O diferencial do livro, em comparação com manuais centrados exclusivamente em metodologia ou em normas de escrita, está na articulação entre pesquisa, comunicação e avaliação por pares. Ele não promete converter qualquer estudo em publicação, nem substitui o rigor teórico e metodológico necessário a cada investigação. Sua contribuição é oferecer referências para que o autor reconheça expectativas editoriais. Organize melhor o argumento e trate revisões e rejeições como componentes recorrentes da atividade científica. Por essa combinação de abrangência e orientação aplicada, permanece uma leitura pertinente para quem precisa navegar o ciclo completo de produção e submissão de artigos acadêmicos. Se você quiser apoiar Manuel Portugal Ferreira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!